Nova Manhã.
A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz. Não é paz, é medo, 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 medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz. Não é paz, é medo, medo, medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, lá, lá, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido, é pela paz que eu não quero seguir admitido. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, lá, lá, às vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido, é pela paz que eu não quero seguir admitido. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido, é pela paz que eu não quero seguir admitido. Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, domingo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido, é pela paz que eu não quero seguir admitido. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido, é pela paz que eu não quero seguir admitindo. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir admitindo.
Mais leve, você mais informado.
Nova Manhã.
Como fosse fosse um parque, nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo, como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Como fosse um lar, seu corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um bar, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins.
Que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo. E como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins.
Corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um par, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Como fosse um parque, nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins.
E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim
seu colo. E como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela pegou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. A valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um par, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins.
Brasil, faltando 3 para 6.
O nosso jogo não tem.
Esses foram os Paralamas do Sucesso, Me Liga, fechando essa primeira hora do Nova Manhã, que volta já já depois do intervalo.
Nova Brasil FM.
A organização Vicente Salles atinge mais de 80 cidades no sul de Minas e leste paulista, com mais de 3 milhões de ouvintes. Aqui sua marca acontece. Anuncie sua empresa ou produto na organização Vicente Salles. Parabéns às cidades aniversariantes do mês de novembro. Borda da Mata, Poços de Caldas e Águas de Lindóia.
Nova Brasil Mantiqueira. 100,5 FM.
Em Poços de Caldas, a Alcoa celebra 3 anos da instalação do filtro prensa. Esse marco está alinhado aos objetivos de longo prazo da companhia e sua estratégia global de sustentabilidade. A tecnologia possibilitou a transição do sistema de disposição de resíduos de bauxita de úmido para seco, fortalecendo a eficiência ambiental e a gestão responsável dos recursos. O filtro prensa também impulsiona novas iniciativas de pesquisa e desenvolvimento voltadas à aplicação do resíduo, promovendo a economia circular e deixando um legado positivo para as próximas gerações.
Siga arroba Sicoobi Agrocred e acompanhe os resultados que fazem a diferença em nossa região.
Nova, mais moderna, mais brasileira. Nova Brasil é mais Jorge Vercillo.
Paralisa com seu olhar, Mona Lisa.
E eu, Jorge Vercillo, sou mais Nova Brasil.
100,5.
Nossas crianças ganharam brinquedos novos. Ganharam um parquinho novo, brinquedos novos e um livro novo.
Tá feito, tá pronto, tem muito mais. É a Prefeitura trabalhando mais.
A gente ficou muito feliz, obrigada.
Nossa andada está diferente. É a Prefeitura trabalhando mais.
Tem coisa mais única do que a sua digital? Pois ela também é sua marca na democracia. Com a biometria, seu título fica regularizado, o processo eleitoral fica mais seguro e você garante o direito de votar em 2026. não deixe para depois. Vem para a biometria, sua digital é sua marca. Para tirar dúvidas ou consultar os endereços e telefones dos cartórios e das centrais de atendimento, entre em contato com o Disque Eleitor pelo telefone 148 ou acesse o nosso site www.tre-mg.jus.br. Justiça Eleitoral de Minas Gerais.
Olá, eu sou João Marcelo Bosco e nós temos um encontro diário marcado aqui na Nova Brasil.
O Novo Sempre Vem está em novo horário. João Marcelo Bosco lhe traz as músicas que seguem renovando a MPB de segunda a sexta a partir das 6 da tarde, dentro do radar.
O Novo Sempre Vem. Nova Brasil.
Mais que moderna. Brasileira.
Você está ouvindo Nova Manhã.
6:04, bom dia para você que tá aqui na sintonia da Nova Brasil. Hoje é dia 28 de novembro de 2025. Começa não, seguimos aqui com Nova Manhã, trazendo música, informação e prestação de serviços para você que sintoniza a Nova Brasil pelo rádio, pelo aplicativo ou pelo site novabrasil.com. Por aqui, Cláudia Nakazato. Quem já tá por aqui é Camilo Mota para trazer as principais manchetes do dia. Camilo, bom dia para você.
Bom dia, Cláudia. Bom dia para você que está acompanhando aqui também o Nova Manhã, sexta-feira, hein, Cláudia? Chegou finalmente! E amanhã tem festival, hein?
A melhor parte do fim de semana,
hein? Opa, sim, sim, a gente se vê lá. Bom, a gente começa aqui com o destaque do Globo. Ex-número 2 de Ciro Nogueira e ex-secretário de Eduardo Paes estão entre os alvos da mega-operação contra o grupo Refit. Já o Estadão traz como notícia principal: a operação da Refit vai secar Caixa 2 de partidos do Centrão. Na Folha de São Paulo, destaque, painel. A área ambiental do governo diz que derrubada de vetos no Congresso é catastrófica e busca evitar dano maior. No G1, Supremo julga ex-cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por omissão no 8 de janeiro, a partir de hoje. Valor Econômico diz, Rússia promete reagir se Japão instalar mísseis perto de Taiwan. E no site Nova Brasil, claro, não poderia ser diferente, Cláudia. Festival Nova Brasil 2025 está chegando. Resta apenas um dia para essa edição histórica. E a notícia boa, quer saber qual é, Cláudia?
Qual que é?
Além de encontrar com a equipe, a gente aqui que tá na programação lá no festival, ainda tem ingresso disponível, viu?
Olha, os últimos, hein?
É, os últimos. É só acessar o ticket 360, dá tempo ainda de adquirir. É a sua chance, hein?
Já estamos com um pé lá, falta o segundo que vai ser amanhã, hein?
Falta o segundo, amanhã, até amanhã a gente consegue colocar lá. Já preparou o protetor solar, Cláudia, porque vai estar sol, hein?
Olha, boa dica.
Protetor solar, uma aguinha também.
Boa.
E olha, será que chove nesse meio tempo? Porque São
chove
Paulo
nada.
É imprevisível, né?
Não vai chover não, vai ser um solzão lindo. Obrigada.
Solzão e muita música boa.
Exatamente. Obrigada, Camilo. Até daqui a pouquinho com mais atualizações do noticiário.
Tempo OK Meteorologia, na Nova Brasil.
E agora quem chega com as informações do tempo é Paulo Lombardi. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Cláudia, e também a todos que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. Diferentemente dos últimos dias, hoje as pancadas de chuva voltam a ocorrer à tarde e à noite entre o sul e leste de Minas Gerais, região de Belo Horizonte, Serra da Mantiqueira e região serrana do Rio. Isso também ocorre entre o sul de Mato Grosso e oeste de Mato Grosso do Sul e na faixa leste dos 3 estados do sul do país. A previsão também aponta mais um dia de sol e poucas nuvens na faixa que vai desde Sergipe até o Rio Grande do Norte e também no Ceará e norte do Maranhão e Piauí. Enquanto isso, algumas pancadas de chuva ainda serão observadas nos estados da região norte, sul do Maranhão e Piauí e também no sul da Bahia, norte de Minas e Espírito Santo, áreas onde o tempo ficará bastante abafado. Máximas de 31 graus em São Paulo, 28 em Brasília e 29 no Rio de Janeiro. No Nordeste, máximas de 32 graus em Maceió, Fortaleza e Salvador e 31 em Recife. Paulo Lombardi, de meteorologista da Tempo OK para a Rádio Nova Brasil.
Nova Manhã.
É isso aí. Como a gente achou que ia ser a vida tão simples é boa. quase sempre. É isso aí. Os passos vão pelas ruas. Ninguém reparou na lua. A vida sempre continua. Te olhar.
É isso aí. A quem acredita em milagres, a quem cometa maldade, que não saiba dizer a verdade. É isso aí. Um vendedor de flores ensinar seus filhos a escolher seus amores. Eu não sei parar de te olhar, não sei parar de te olhar, não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar, não vou. Te olhar. Acredita em milagres, a quem cometa maldade, a quem não saiba dizer a verdade.
É isso aí, é um vendedor de flores. Ensina os seus filhos a escolher seus amores. Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar
de te olhar. Não vou parar de te olhar.
De te olhar.
Nova Manhã.
Mesmo com toda a fama, com toda a brama, com toda a cama, com toda a lama, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa chama.
Mesmo com todo emblema, todo problema, todo sistema, todo Ipanema, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa gema.
Mesmo com nada feito,
com a sala escura,
com nó no peito,
com a cara dura,
não tem mais jeito,
a gente não tem cura. Mesmo com toda via,
com todo dia,
com todo ia,
todo não ia,
a gente vai
levando,
a gente vai
levando,
a gente vai
levando,
a gente vai
levando essa guia. Mesmo com todo rock, com todo pop, todo estoque, com todo ibope, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando esse toque.
Mesmo com toda a sanha, toda a façanha, toda a picanha, toda a campanha, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa manhã.
Mesmo com toda a estima, com toda a esgrima, com todo o clima, com tudo em cima, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa rima.
Mesmo com toda a célula, com toda a célula, com toda a súmula, com toda a sílaba, a gente vai levando, a gente vai tocando, a gente vai tomando, a gente vai dourando essa pílula.
Nova Brasil, agora 6:16.
Uma tigresa de unhas negras, íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom e o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu, ela me conta sem estava de política em 1966 e hoje dança no frenetic dancing days. Ela me conta que era atriz e trabalhou no rap. Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher, que tem muito ódio no coração, prazer e muita dor. Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar, porque ela vai ser o que quis, inventando um lugar onde a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunhão, e a tigresa possa mais do que o leão. As garras azul. Como é bom poder tocar um instrumento. Ela me conta que era atriz e trabalhou. Espalhando muito prazer e muita dor. Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar, porque ela vai ser o que quis, inventando um lugar onde a gente e a natureza feliz.
Com Tigresa. Nova Brasil informa. 6:20, Camilo Mota já está de volta para te atualizar com as principais notícias nesta sexta-feira. Camilo.
Isso, Cláudia. A gente começa aqui a respeito daquele projeto de lei batizado de PL da devastação. O Congresso derrubou 56 dos 63 vetos feitos pelo presidente Lula ao projeto que altera as regras do licenciamento ambiental. A nova licença foi proposta pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que defende a exploração de petróleo na margem equatorial e vê as vistorias e análises técnicas do IBAMA como burocracias que atrasam projetos considerados estratégicos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o esquema de sonegação fiscal do grupo Refit chega a desviar 350 milhões de reais por mês, valor que ele compara ao custo de um hospital de médio porte ou de 20 escolas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou ontem a necessidade de uma articulação direta entre Brasil e Estados Unidos para enfrentar crises de lavagem de dinheiro. Haddad explicou que criminosos têm usado o estado de Delaware nos Estados Unidos como paraíso fiscal para enviar recursos ilegalmente ao exterior e depois reintroduzi-los no Brasil com aparência de investimento estrangeiro. E é amanhã, Cláudia, resta um dia para um dos eventos mais aguardados do ano no ramo musical, Festival Nova Brasil 2025, que vai ser realizado neste sábado, 29 de novembro, no Parque Vila Lobos, aqui em São Paulo. A edição vai ser muito especial, porque marca os 25 anos da Rádio Nova Brasil. E no line-up, sabe quem tá, Cláudia?
Conta pra gente, Camilo.
Olha, ninguém menos do que Alcione, Xande de Pilares, Alceu Valença, Nando Reis, Arnaldo Antunes e muito mais. Tem também no nosso Instagram, Nova Brasil. É só acessar lá para você saber o line-up completo com 25 artistas. E a curadoria tem assinatura de Seu Jorge, que ainda ajudou a montar essa lista, trazendo diversidade da música nacional. Eu acho que não dá para perder não, viu? E os ingressos estão à venda no Ticket 360, o site. E a previsão para amanhã é de 29 graus. Então, ó,
olha,
solzão
para
gente.
E só alegria. Camilo, a gente se vê lá, hein?
Nos
também
vemos lá, Cláudia.
Também daqui a pouco no Jornal Nova Brasil. Obrigada pela sua participação. E falando em Jornal Nova Brasil, sempre tem um destaque do jornal com Heródoto Barbeiro. Vamos ouvir.
Claudinha, fica imaginando o seguinte. Já pensou você chegar num avião e tentar ir no banheiro, lá na frente, como eu fiz recentemente agora com os nossos amigos lá de João Pessoa? Aí você vai lá na frente, não, peraí, esse banheiro aqui da frente não é para qualquer um. Como assim? É só para passageiros que estão nas três primeiras fileiras. Cada fileira, 6 pessoas, tem só para 18 passageiros. Pô, e aí, se eu quiser fazer xixi? Ah, vai lá pro fundão. Isso chama O banheiro prêmio tem na Latam isso aí. Ah, o pessoal tá bravo, né? Dizendo que tu vai ter que pagar mais pra usar o tal do banheiro prêmio. Bom, vai acabar indo parar isso na justiça, nós estamos acompanhando. Qualquer novidade, certamente, a gente vai dar aqui no nosso jornal Nova Brasil. Até já.
Nova Manhã. Viagem consciente com Daniel Nunes.
E na coluna de hoje, Viagem Consciente, o jornalista Daniel Nunes sugere viagens para destinos onde se pode praticar canoa havaiana pelo Brasil.
Alô, ouvintes viajantes da Nova Brasil FM. Eu sou Daniel Nunes e o tema da coluna Viagem Consciente dessa semana é viajar para praticar canoa havaiana. Se você gosta de viajar para destinos de natureza à beira d'água, seja do mar, de rios ou de lagos, provavelmente já deve ter notado esse movimento crescente de praticantes de canoa havaiana ou polinésia. São aquelas canoas onde remam até 6 pessoas enfileiradas na mesma canoa. E é uma prática secular, nasceu na Polinésia, por isso tem esse nome, bastante comum no Havaí, na Ilha de Páscoa, e já está há alguns anos no Brasil e cada vez mais popular. Claro que quem mora perto da água pode praticar como uma atividade do dia a dia, como treino. Eu mesmo virei um praticante desde o início do ano, quando eu mudei para o litoral. Eu tenho praticado vendo o amanhecer dos dias, logo cedinho, às 6 da manhã. Mas se você não mora perto da água e quer praticar, um jeito muito bacana é fazer isso enquanto viaja. A gente tem cada vez mais destinos no Brasil oferecendo esse tipo de tour, de passeio. Eu vou citar alguns aqui. Fernando de Noronha tem cada vez mais atividade nesse sentido. O Rio de Janeiro, normalmente cidades lindas assim, ficam especialmente agradáveis quando a gente observa elas da água, remando ali, sentindo o vento no rosto, o sol batendo na pele da gente. E a Baixada Santista, que é onde eu tenho praticado desde março. Aliás, no último fim de semana participei ali do Circuito Paulista de Canoagem Oceânica e conquistei minha primeira medalha, vejam só, lá com os amigos da Praia Grande Rui, que é a escola com quem eu pratico, e mais outros de São Vicente. O que eu recomendo para quem quiser praticar canoa havaiana? Basicamente, pessoal, é ver se você, no lugar para onde você está viajando, tem grupos que praticam e normalmente eles são abertos a receber pessoas para passeios, para quem vai fazer isso pela primeira vez. Quem tiver interesse em saber um pouco mais, é só me seguir ali no meu Instagram, @danielnunes.co, que eu vou colocar alguns links. Recomendo, especialmente para essas férias de verão que estão chegando aí, quem estiver viajando para destinos aquáticos, para experimentar a onda da canoa havaiana. Um abraço, até a próxima semana, pessoal.
E a dica de Daniel Nunes na coluna Viagem Consciente desta semana. Nova Manhã vai para um rápido intervalo. Eu vou ficando por aqui e volto logo mais no Jornal Nova Brasil e na programação musical. Você fica agora com o jornalismo da Nova Brasil.
Nova Brasil FM.
BDO, uma das líderes em auditoria e consultoria, presente em 164 países, 26 cidades do Brasil e pronta para oferecer soluções para o seu negócio. Somos BDO.
Agora, na Nova Brasil, Painel Rural com Chupé Andradas.
No ar, Painel Rural. Oferecimento com Chupé.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 28 de novembro. O Brasil já conecta 69% de sua área cafeeira à internet, segundo o levantamento da Conectar Agro e da Universidade Federal de Viçosa, revelando forte avanço na digitalização do campo. Em Minas Gerais, que inclusive é o maior produtor de café do país, quase 70% das lavouras têm acesso, mas regiões montanhosas ainda dificultam a expansão. O estudo confirma que a conectividade impulsiona a produtividade. Produtores destacam que a automação, gestão e rastreabilidade dependem totalmente da internet. O setor aponta que investimentos adicionais são essenciais para elevar a competitividade e a eficiência.
É hora de previsão do tempo. Região Sudoeste.
Dia de sol com algumas nuvens, Um pouco de névoa também ao amanhecer. Noite com tempo limpo, não chove. 18 de mínima, a máxima pode chegar a 31.
Região Central.
Sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e também à noite. Pancadas bem ligeiras, segundo previsões. 20 de mínima, a máxima pode chegar a 32.
Alto Paranaíba.
Névoa ao amanhecer, dia de sol, algumas nuvens no céu, noite com poucas nuvens e não chove no Alto Paranaíba, segundo previsões. 19 de mínima, a máxima pode chegar a 32.
De segunda a sexta-feira, você fica bem informado com o Painel Rural Cochupé. Informações essenciais para o produtor rural, notícias sobre o mercado agropecuário, cotação, clima, inovações tecnológicas e práticas agrícolas, dicas de sustentabilidade e cuidados com o meio ambiente e muito mais. Painel Rural Cochupé, compromisso que gera conhecimento.
Bom, devido ao feriado nos Estados Unidos, dia de Ação de Graças, não tivemos a cotação. O dólar fechou cotado a R$ 5,35, com 0,34% de alta. E o nosso café, o café fino Cochupé, segue inalterado, até R$ 2.343. Excelente fim de semana! Na segunda estaremos por aqui trazendo informações, sempre em nome da Cochupé. Aproveite ao máximo e até lá.
De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 8h, Jornal Nova Brasil Mantiqueira.
Toca na Nova Brasil.
Apresentação, Diego Amorim.
Em colisão com o Palácio do Planalto, o Congresso derruba dezenas de vetos do presidente Lula. PL, o Partido Liberal, suspende salário e atividades partidárias de Jair Bolsonaro, que perdeu os direitos políticos com o início do cumprimento da pena pela tentativa de golpe. Flamengo e Palmeiras se preparam para a grande final da Libertadores, enquanto no Brasileirão, o São Paulo leva 6-0 do Fluminense. E tudo sobre o Festival Nova Brasil 25 anos, com Alcione, Seu Jorge, Alceu Valença, Nando Reis e muito mais. Hoje é 28 de novembro de 2025, véspera do Festival Histórico da Nova Brasil e dia de Black Friday. Bom dia para você.
Nova Manhã.
6h31 da manhã, chegou a sexta-feira, minha gente. Chegou a sexta-feira, São Paulo, Brasília, Recife, Salvador, Campinas, Ribeirão Preto, Araçatuba, São José dos Campos. Também você que nos acompanha pela Nova Brasil Andradas, no sul de Minas, na região da Mantiqueira, em Vitória, do outro lado da ponte, em Vila Velha, no Espírito Santo. E em todo o Rio de Janeiro, você nos acompanha pela Nova Paradiso. Eu lembro a você que a gente está no seu rádio, no aplicativo da Nova Brasil, que você precisa baixar aí no seu celular. Tá uma maravilha. Todo dia eu falo aqui, vou continuar falando, porque olha, o aplicativo da Nova Brasil tá tinindo. Tá uma beleza. Você nos acompanha também com imagens pelo YouTube, em Jornalismo Nova Brasil e no nosso site, ao vivo também a transmissão por lá, novabrasil.com. Ou seja, existem várias formas de você ficar com a gente e fazer como o Brasil inteiro. O Brasil inteiro se conecta na Nova Brasil no início do dia para o nosso jornalismo com sotaque de Brasil. 6h32, vamos chegando, vamos juntos até as 7h30 da manhã e a gente começa com a sessão do Congresso ontem, aqui em Brasília, é claro, na qual os deputados e senadores deram mais um recado para o Palácio do Planalto de que a relação não está boa entre Câmara, Senado e governo Lula. Vários vetos a projetos feitos pelo presidente Lula foram colocados em votação e não deu outra. Os parlamentares derrubaram nada mais nada menos do que mais de 50, quase 60 vetos, se a gente somar tudo. E quem explica pra gente direitinho é o repórter Israel Medeiros, ao vivo aqui de Brasília. Bom dia, chegou a sexta-feira, Israel.
Bom dia, Diego. Sim, chegou a sexta-feira, depois de uma semana tão movimentada. A gente teve prisão de ex-presidente, a gente teve problemas ali entre o Planalto e o Congresso Nacional. E ontem a gente viu, inclusive, um novo capítulo dessa crise do Planalto com o Congresso Nacional, porque justamente na sessão que foi destinada a votar os vetos, né, do presidente Lula a alguns projetos, o Congresso impôs uma derrota importante ao Palácio do Planalto na questão do licenciamento ambiental. Lembrando que esses vetos, a nova lei do licenciamento ambiental, já tinham sido pautados antes em uma sessão do Congresso Nacional, e o governo conseguiu, à época, isso tem mais ou menos um mês, conseguiu adiar essa votação porque sabia que ia ser uma derrota bem expressiva. Então, o governo conseguiu falar ali com Davi Alcolumbre, negociou e ele aceitou adiar essa votação dos vetos. Mas ontem não teve jeito. Depois desse novo início aí de crise entre o Planalto e o Congresso, a gente acompanhou isso nos últimos dias aqui no Jornalismo da Nova Brasil, é que Mota e Alcolumbre estão ali chateados com o governo por causa de algumas questões políticas. Ontem os deputados e senadores se reuniram e derrubaram 56 vetos dessa nova lei do licenciamento ambiental. Lembrando que o presidente Lula tinha vetado 63 trechos, então foi quase a totalidade ali dos trechos que foram derrubados. A gente viu, inclusive, nos últimos meses, por causa de algumas questões internas, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tendo alguns problemas ali por causa de disputas entre a Câmara e o Senado. Mas ontem os dois apareceram juntos, sorrindo, em um clima bem amigável. O Mota, inclusive, participou da mesa ali da presidência, enquanto o Alcolumbre presidir a sessão, lembrando que é o presidente do Congresso Nacional que preside a sessão do Congresso Nacional. Uhum. E apesar disso aí, o governo ainda fez um esforço para tentar justificar os vetos ao texto, soltou nota, disse que os vetos eram importantes, mas não adiantou. Não adiantou porque nem a tentativa de retirar esses vetos de pauta foi bem sucedida. Então, o presidente Davi Alcolumbre, inclusive durante a sessão, disse que era preciso votar esses vetos porque isso é parte essencial do processo legislativo, que era importante.
Vetos do presidente Lula a esse projeto do licenciamento ambiental, né?
Exatamente,
isso. O Congresso simplesmente derrubou. Para você ouvinte ficar junto com a gente aqui na mesma página, é um projeto que o Congresso aprovou, aí vai para a análise do presidente Lula, certo? Que pode sancionar ou vetar parcialmente, que foi o que aconteceu. Ó, esse trecho aqui eu não concordo, eu não quero, eu veto. Esse trecho aqui também não. E aí esses vetos voltam para serem analisados pelo Congresso, que pode manter ou derrubar esses vetos. Obviamente, se o Congresso derruba o veto, o texto volta a ser como o Congresso aprovou. E aí, diante dessa confusão toda, Israel Medeiros, o governo Lula está falando e ia ao Supremo Tribunal Federal para ter a palavra final a favor dos vetos, né?
Exatamente. E o que acontece? Esse projeto do novo licenciamento ambiental foi amplamente criticado, especialmente pelo Ministério do Meio Ambiente, porque A ministra Marina Silva, inclusive, falou em diversas situações que vê um retrocesso nesse assunto, porque o licenciamento ambiental passa a ser menos burocrático. Algumas empresas podem, inclusive, emitir o autolicenciamento e, para o governo, isso é um problema porque tira ali o poder de fiscalização e causa um problema ambiental mesmo. Então, o líder do governo no Congresso ontem, Randolph Rodrigues, inclusive falou que depois dessa derrubada de vários trechos, né, eles pretendem ir ao Supremo Tribunal Federal e à Justiça para tentar reverter esse resultado, que é inclusive o que tem acontecido em diversos temas. O governo tem recorrido ao Supremo Tribunal Federal depois de derrotas ali no Congresso. Vamos ouvir o que disse o Randolph Rodrigues, senador, líder do Congresso, no Congresso Nacional.
Vamos lá.
Eu encaminho a orientação do governo pelo voto, sim, pela manutenção do veto. E aqui advirto ao plenário do Congresso Nacional que boa parte desses temas aqui, poderão posteriormente serem questionados porque flagrantemente ferem os dispositivos constitucionais, podem ser questionados de outra forma.
Então, é isso. O governo já estuda ir ao Supremo Tribunal Federal para falar sobre essa questão do licenciamento ambiental. E essa derrota fica ainda mais evidente depois de uma semana que a gente encerrou a COP30, né? Uhum. Então, o governo tentou ele falar diversas vezes, a gente vai ter a COP30, a gente vai falar sobre preservação ambiental, a gente não pode votar aqui e aprovar esse licenciamento ambiental do jeito que está. E agora, finalmente, depois da derrubada dos vetos, o projeto vira lei e tem todas essas regras aí.
Olha, Zé Medeiros, é claro que o governo tem o direito, né, do ponto de vista legal, de recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Está dentro do script aí, mas é um sinal a mais de que a relação não está boa, né, de que o Congresso está mandando seus recados, de que o Palácio do Planalto está recorrendo ao STF, né? Ó, vou contar tudo para minha mãe, vou contar tudo para o meu pai, vai lá no STF, ó, ministro, eles derrubaram o meu veto, aí vai lá o Supremo e pode acabar validando os vetos do presidente Lula. Enfim, gente, você ouvinte do Brasil inteiro, a situação não está boa, a chamada pacificação aqui em Brasília caiu por terra, os poderes estão assim, se digladiando. O que é que eu tenho a ver com isso? O que, é que você tem a ver com isso? Tudo. Mesmo a gente que, talvez, eventualmente, você... Ah, eu não gosto de política, não quero saber disso. Isso é ruim, isso é péssimo para o Brasil. Tudo trava, a coisa não anda, vira tudo um joguete, vira tudo um jogo de barganha, de chantagem. E aquela velha história, a pergunta que eu sempre faço aqui, hein? E insisto, quem é que está pensando no Brasil? Será que esses vetos foram analisados de maneira técnica? Será que todos os parlamentares ontem nessa sessão leram cada veto do presidente Lula? Era assim no mundo ideal que era para ser, não era? Não estou pedindo muito, né? Analisar o veto e falar, deixa eu ver se eu concordo ou não com esse veto do presidente Lula, deixa eu acionar aqui a minha equipe técnica, deixa eu ligar para um especialista ambiental para ver se ele me ajuda nessa análise, ou será que tudo virou esse joguete político de sempre, mais uma vez, em que a gente vê essa queda de braço, diante de um assunto tão importante que é a questão ambiental. Israel Medeiros, é isso por hoje? Teve mais vetos, né? Não foi somente ao licenciamento ambiental, né?
Rapidamente, Diego, vamos falar também sobre o PROPAG, né? A gente teve vetos ontem sendo analisados do PROPAG, que é um projeto que flexibiliza o pagamento de dívidas dos estados com a União. Esse programa aí foi instituído pelo governo, foi enviado para o Congresso pelo governo federal, e esse texto foi discutido, aprovado, e depois, quando voltou para a mesa ali do presidente Lula, ele vetou alguns trechos, né? Mas esses vetos que foram derrubados do PROPAG foram em acordo com o governo, porque os estados que são os maiores devedores aí dessa dívida da União, né? Segundo o Tesouro Nacional, as dívidas dos estados são mais de 820 bilhões. Desse total, mais de 90% diz respeito a apenas 5 estados, que são São Paulo, que sozinho deve mais de 290 bilhões, Rio de Janeiro e Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. Inclusive, o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, esteve lá nessa votação. Então, esses estados, para que eles aderissem a esse programa e, de fato, começassem ali o pagamento dessas dívidas, disseram que queriam derrubar alguns vetos ali do governo, e o governo aceitou ali em um acordo que foi feito.
Então, no caso desse programa, o PROPAG, independentemente dessa confusão toda política que a gente está vendo em Brasília atualmente, isso já deveria ser vetado mesmo, esse veto já deveria cair, né?
Isso, o governo aceitou, disse que ia fazer essa concessão para que esses estados, de fato, começassem a pagar as dívidas. Lembrando que essas dívidas aí, elas são pagas, a partir desse momento, pelo PROPAG, com condições melhores, né? Com juros baixos, que vão de 0% a 2%, 30 anos de prazo para pagamento dessas dívidas.
É uma maravilha. Quando se atrasa seu IPVA, não é assim não, né, Isabel?
Não, mas os estados conseguiram aí essa flexibilização. Então, esse tema já agora está pacificado e agora os estados já começaram a aderir a esse programa. Inclusive, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais já estão aí fazendo os trâmites para aderir e começar a pagar essas dívidas bilionárias.
Muito bem. Então, a derrota do governo mesmo para valer, que a gente fala aqui, foi na análise dos vetos do projeto do licenciamento ambiental.
Exatamente.
6h42, esse foi Israel Medeiros, que volta daqui a pouquinho para cantar comigo, fazer a segunda voz no resumo musical da semana. Beleza, Israel?
Até daqui a pouco.
Jorge Vinícius chegando para você.
Nova Manhã. Jogada. Com Jorge Vinícius.
Jorge Vinícius, eu não escondo de ninguém que eu sou São Paulino, então hoje eu não quero fazer qualquer comentário, eu só quero te perguntar o que é que aconteceu ontem
no jogo pelo Brasileirão 2025 entre Fluminense e o Tricolor Paulista.
Oi, Diego, bom dia a você, um bom dia a todos que nos acompanham. Aconteceu que o Fluminense emplacou uma goleada histórica no Maracanã pela 36ª rodada do Brasileirão para cima do São Paulo, 6-0. É aquela conta, 3 vira, 6 acaba. Logo no começo do jogo, o Fluminense já fez um gol. Depois, com 25 minutos, já estava vencendo por 3-0 o São Paulo e fez mais 3 gols no segundo tempo. E olha que ficou barata essa derrota para o São Paulo. Poderia ser um placar muito maior. O tricolor paulista atuou, é bem verdade, muito desfalcado, mas o time de Hernan Dario Crespo em campo foi irreconhecível. 6-0 para o Fluminense. Com esta vitória, o tricolor carioca assumiu provisoriamente com 58 pontos a 5ª colocação no campeonato, ultrapassando Botafogo e Bahia. Aliás, um detalhe, hein? Esta derrota sofrida ontem pelo Fluminense é a pior do São Paulo nos últimos 24 anos. A última derrota com placar de goleada sofrido pelo São Paulo foi em 2001. Em novembro de 2001, quando o São Paulo perdeu para um outro time carioca, o Vasco da Gama, por 7-1, em jogo disputado também no Rio de Janeiro, só que não no Maracanã, mas sim no estádio de São Januário. Ontem o Fluminense foi avassalador para cima do São Paulo. A rodada prossegue hoje, Diego, com mais 3 partidas. Juventude Bahia, às 19h em Caxias do Sul, às 19h30 tem Vasco da Gama e Internacional em São Januário e às 21h30 na Vila Belmiro jogam Santos e Sport. Amanhã tem Vitória e Mirassol, Ceará contra o Cruzeiro e a rodada termina no domingo com o jogo do Corinthians às 16h na Neoquímica Arena diante do Botafogo, Diego.
Como eu disse, não vou comentar nada sobre a derrota do São Paulo de 6-0. E o Santos do Neymar tá lá embaixo. Hoje, na zona de rebaixamento, vai lutar aí nessa reta final do Brasileirão, né, Jorge?
Exatamente. O Santos precisa vencer hoje o Sport e torcer ainda nessa rodada pro Mirassol roubar pontos do Vitória em Salvador amanhã. E você citou o Santos. O Neymar está lesionado mais uma vez, uma lesão no joelho, mas o Neymar disse que vai assumir a responsabilidade e mesmo lesionado, vai disputar esses últimos jogos do Campeonato Brasileiro pelo Santos. Vamos aguardar. O departamento médico do Santos, ele tem uma certa cautela, mas o Neymar está chamando a responsabilidade para ele, mesmo lesionado, ele disse que vai jogar, vai entrar em campo hoje.
Que coisa, Neymar e Santos vivendo esse drama na reta final aqui do Brasileirão, do Campeonato Brasileiro de 2025. Jorge Vinícius, quantos flamenguistas estão a caminho de Lima no Peru e já acabaram o casamento, perderam o emprego, fizeram de tudo, mas está todo mundo se mandando para a capital peruana, né?
É, e é fato, o Flamengo vai ter um número bem superior de torcedores amanhã na final da Copa Libertadores da América, às 18 horas, horário de Brasília, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Por falar em presença de torcedor do Flamengo e, claro, evidentemente, do Palmeiras também, dos 54 mil ingressos colocados à venda, 50 mil foram vendidos de forma antecipada. Então, o estádio estará completamente lotado amanhã para esta decisão entre Palmeiras e Flamengo, que disputa.